国国际广播电台。
Aquí, a Radio Internacional da China.
Aquí, a Radio Internacional da China.
Essas são as principais notícias do dia.Xi Jinping preside a 33ª reunião do Grupo Central de Liderança do Aprofundamento da Reforma.
Premiers da China e Austrália realizam a 5ª rodada do Encontro Regular Anual.
O presidente chinês Xi Jinping presidiu hoje, pela manhã, a 33ª reunião do Grupo Central de Liderança do Aprofundamento da Reforma.Xi Jinping pediu aos líderes dos diversos níveis um estilo de trabalho pragmático e responsável. Na reunião foram avaliados os relatórios sobre a reforma das empresas nacionais, a zona piloto de livre comércio em Xangai, a inovação do sistema, assim como as reformas na área de proteção ambiental, na área rural e no sistema de saúde.
Os primeiros ministros da China, Li Keqiang, e da Austrália, Malcolm Turnbull,realizaram hoje pela manhã no prédio do Parlamento em Canberra, capital da Austrália, a 5ª rodada do Encontro Regular Anual. Li Keqiang disse que o relacionamento sino-australiano tem sido reforçado constantemente, obtendo desenvolvimento contínuo em diversos setores e resultados frutíferos. No complicado contexto internacional, os dois países contam com vastos interesses comuns na promoção do desenvolvimento individual,crescimento da economia regional e tratamento dos desafios globais. Com base no respeito mútuo e tratamento igualitário, a China está disposta a aumentar a confiança mútua e elevar o nível de cooperação pragmática com a Austrália. Por sua vez, Turnbull salientou que as relações entre a Austrália e a China já demonstram sua importância sem precedente, e a cooperação entre dois países são completas e potenciais.A Austrália é um parceiro confiável de longo prazo da China.
Os premiers da China, Li Keqiang, e da Austrália, Malcolm Turnbull, participaram também de uma entrevista coletiva conjunta após a 5ª rodada da reunião anual entre os primeiros ministros dos dois países. As duas autoridades apresentaram os resultados do encontro e afirmaram que os países têm interesses que se completam, como as comunicações amplas e profundas e as cooperações e relações bilaterais. As duas partes concordaram em se esforçar para um futuro mais promissor das parcerias. Li Keqiang afirmou que os dois países devem defender juntamente a liberdade comercial, além da estabilidade regional e a paz mundial.O premier chinês ressaltou que a China respeita a política elaborada pelo governo australiano conforme a realidade do Estado. Turnbull deu boas-vindas a Li Keqiang pela sua visita à Austrália, por ocasião do 45º aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas. Ele afirmou que os dois países possuem amplos interesses comuns. Turnbull disse que a Austrália pretende reforçar as parcerias com a China em inovação,energia, agricultura e comunicação interpessoal.
A China vai promover firmemente a globalização econômica, afirmou nesta sexta-feira o vice-primeiro-ministro chinês Zhang Gaoli, numa reunião com empresários participantes do Fórum de Boao para a Ásia. Zhang Gaoli disse que a globalização econômica, como exigência objetiva do desenvolvimento das forças produtivas sociais e resultado devido do progresso tecnológico,oferece forças motrizes para o crescimento econômico mundial e cria oportunidades de desenvolvimento. Segundo o vice-premier, a China vai impulsionar tanto a globalização econômica quanto a facilitação do comércio e investimento, opondo-se a qualquer forma de protecionismo comercial. O país vai aproveitar oportunidades oferecidas pela revolução industrial e economia digital para avançar a reforma estrutural e reforçar a cooperação econômica global, acrescentou Zhang Gaoli.
O Conselho dos Direitos Humanos da ONU aprovou ontem, em Genebra, as resoluções sobre os direitos da economia, sociedade e cultura e o direito de alimento ou à alimentação. Foi incluído pela primeira vez nas resoluções...o conceito de construção da comunidade de destino da humanidade. O conceito faz parte do discurso proferido pelo presidente chinês Xi Jinping quando visitou o escritório das Nações Unidas em Genebra no começo deste ano. O discurso teve repercussão internacional. No dia 1º de março deste ano, A China divulgou, na representação de 140 países, uma declaração conjunta intitulada Promoção e Proteção dos Direitos Humanos, Construindo a Comunidade de Destino da Humanidade. O conceito da Comunidade de Destino da Humanidade foi escrito nas resoluções do Conselho dos Direitos Humanos, o que reflete o consenso da comunidade internacional e o aumento do direito de expressão da China no processo de governança internacional dos direitos humanos.
O diretor-presidente da Empresa Brasil de Comunicação, EBC, Larry Chihimori, afirmou ontem que a entidade quer estreitar a cooperação da mídia com a China por intermédio das empresas nacionais. Chihimori fez a afirmação durante sua participação na mesa redonda dos líderes da mídia da Conferência Anual do Fórum de Boao para a Ásia 2017. O evento está sendo realizado na província de Hainan, sul da China. O presidente da EBC disse que sua entidade quer contribuir com o reforço de cooperação com as mídias da China. Chihimori destacou que a criação da plataforma de cooperação entre as mídias de diferentes países pode ter como ponto de partida a apresentação de aspectos culturais de cada país, a fim de elevar o conhecimento recíproco.
O suspeito do atentado terrorista em Londres foi identificado como Khalid Massoud, de 52 anos, natural do Reino Unido. A informação é da polícia britânica. Ele foi morto a tiros pela polícia durante o ataque. Segundo o porta-voz da polícia londrina, no dia 22, Khalid Massoud atropelou pedestres com um carro e atacou pessoas a facadas perto do parlamento britânico. De acordo com a polícia, Massoud alugou o carro de uma empresa se dizendo professor. O porta-voz afirmou que o suspeito já havia sido acusado de posse ilegal de armas e violação da ordem pública. Contudo, nunca foi considerado um potencial terrorista. A polícia admitiu que não possuía informações prévias sobre o atentado.
O secretário britânico das Relações Exteriores, Boris Johnson, disse no dia 23 de março, na sede da ONU em Nova York, que os operadores de rede e empresas de mídia social devem adotar medidas para eliminar a disseminação de informações extremistas no ciberespaço e evitar que as pessoas sejam afetadas por essas ideias. Boris Johnson declarou à mídia que as vítimas do ataque terrorista ocorrido no dia 22 de março, perto do edifício do Parlamento Britânico, são cidadãos de 11 países. Nesse caso, o ataque a Londres representa um ataque ao mundo. Quando as formas de evitar que as pessoas sejam influenciadas por ideias extremistas na internet, Johnson disse que operadores da rede e empresas de mídia social são responsáveis por isso e devem observar atentamente os materiais postados e excluir informações de cunho radical.
O vice-porta-voz do secretário-geral da ONU, Farhan Haq, disse no dia 23 de março que António Guterres condenou o ataque terrorista ocorrido no dia 22, perto do edifício do Parlamento Britânico. Farhan Haq declarou, em uma entrevista coletiva, que Guterres expressou solidariedade aos familiares das vítimas e seu apoio ao povo e ao governo britânico. Também afirmou esperar que os feridos se recuperem rapidamente. O secretário britânico de Relações Exteriores, Boris Johnson, condenou veementemente, em nome do Conselho de Segurança da ONU, o ataque. Ele expressou condolências aos familiares das vítimas. Em seguida, os participantes do Conselho se levantaram e fizeram um minuto de silêncio.
O Conselho de Segurança das Nações Unidas divulgou no dia 23 uma declaração condenando os testes de lançamento de míssil e de ignição de motor para foguete realizados pela República Popular Democrática da Coreia. As Nações Unidas pediram que o país asiático encerre esse tipo de atividade. Segundo a declaração, os testes violaram gravemente as restrições relevantes do Conselho, exacerbando a situação da Península Coreana e aumentando os riscos da corrida armamentista nas áreas vizinhas. O Conselho de Segurança afirmou que os atos da EPDC podem prejudicar a segurança e a estabilidade na região. O Conselho afirmou que a EPDC deve evitar avançar as violações das resoluções da ONU e assumir plenamente suas obrigações.
Uma organização de resgate civil da Espanha afirmou nesta quinta-feira que encontrou dois barcos de refugiados naufragados perto da costa da Líbia. Mais de 250 pessoas que estavam a bordo estão desaparecidas. Existe pouca possibilidade de sobreviventes. Até o momento, foram encontrados os corpos de 5 vítimas com idades entre 16 e 25 anos.
China em Foco. Reportagem especial sobre o assunto de maior destaque na China ou no mundo.
Olá, o Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura, BAI, anunciou nesta quinta-feira que seu conselho de administração aprovou as solicitações de mais 13 candidatos a se juntar à entidade, elevando o número dos membros do BAI de 57 para 70. A ampliação indica o reconhecimento do banco pela sociedade internacional, dizem especialistas. Esta é a primeira vez que o BAI recebe novos membros desde sua criação em janeiro de 2016. Entre os candidatos recém-aprovados, 5 estão sob o âmbito regional do banco, incluindo Afeganistão, Armênia, Fiji, Hong Kong da China e Timor-Leste. E outros 8 membros, Bélgica, Canadá, Etiópia, Hungria, Irlanda, Peru, Sudão e Venezuela, se localizam fora do âmbito regional da entidade. Segundo a regulação do BAI, os 13 membros potenciais irão aderir oficialmente ao banco depois de completarem os processos internos exigidos e depositarem sua primeira parcela de capital na entidade. As ações atribuídas aos novos membros potenciais vêm na reserva existente das ações não atribuídas do banco. Para o presidente do BAI, Jin Liqun, o interesse despertado no mundo inteiro de se juntar ao BAI compensa os esforços dedicados pela China para tornar o banco numa organização internacional. Na opinião do professor catedrático da Academia de Ciências Sociais da China, Shen Jin, a ampliação do BAI é importante para a reforma financeira global.
Os países que tenham interesse são todos bem-vindos. Os esforços que empenhamos na busca de um desenvolvimento comum justificam que a China não quer controlar esse banco. O que a China busca é uma cooperação ganha-ganha. O Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura foi criado não apenas para angariar capitais a países asiáticos, mas também para procurar um novo caminho para a reforma financeira internacional.
O presidente do BAI revelou que a entidade tratará, no final deste ano, de mais pedidos de adesão por outros países. Em janeiro deste ano, quando do primeiro aniversário do BAI, a chancelaria chinesa informou que 30 blocos econômicos haviam registrado oficialmente solicitações de ingresso, além dos 57 países fundadores do banco. Para a pesquisadora do Instituto das Relações Internacionais Contemporâneas da China, Chen Fengying, o aumento do número dos membros do BAI indica um reconhecimento amplo da entidade pela sociedade internacional. O BAI ultrapassou a Ásia e vem atraindo membros do mundo inteiro, incluindo muitos países europeus. O banco é bastante inclusivo porque seus membros contêm perfis diversificados. Há países desenvolvidos, emergentes e subdesenvolvidos. Quanto maior o número dos membros, maior será o espaço de cooperação. As expectativas são bastante positivas.
Tudo por esporte. Um panorama do mundo do esporte ao seu alcance.
Caro ouvinte, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Tudo por Esporte. Eu sou Luiz Li. Nesta semana, vamos falar da Superliga Chinesa de Futebol, que começou sua temporada 2017 no início deste mês. Em primeiro lugar, vamos ouvir uma entrevista com Ralf de Souza Teres, ex-jogador da Seleção Brasileira e do Corinthians, e agora joga pelo time Beijing Guoan da Superliga Chinesa. E depois, teremos uma reportagem sobre a nova política da Liga Chinesa de Futebol. Bem, agora, vamos ouvir a entrevista exclusiva com o jogador Ralph. Qual a sua impressão sobre a Superliga Chinesa? Porque você já jogou aqui por mais uma temporada, né?
Sim, já estou indo para a segunda temporada, muito boa. Creio que esse ano vai ser melhor que o ano passado, pelo investimento que os clubes chineses estão fazendo, pela competitividade de ótimos jogadores profissionais que estão tendo. Então vai nivelar muito, vai subir muito o nível dessa competição chinesa.
E qual a diferença entre a Liga Chinesa e o Brasileirão?
É muito difícil, muito brasileiro. O Brasil é jogos quarto e domingo, muito pegado, jogo disputado. Aqui ainda tem alguns clubes ainda que é um pouco abaixo ainda, mas assim, aos poucos tá nivelando, então tá subindo. Então cada jogo vai ser muito difícil. Então é diferente de falar, porque o Brasil é outra competição, é pontos corridos, tem mata-mata, tem finais, então. E toda quarta e domingo tem sequência, aqui é difícil. Ou é domingo. Pouco que tem quarta e domingo, então às vezes tem mais a semana toda para trabalhar, e no Brasil não tem muito tempo para trabalhar, porque treina quarta e domingo, tanto é que no Brasil é um mês de férias, aqui chega a dar quase 2 meses de férias.
Este ano, a Associação de Futebol da China adotou uma política que restringe o número dos jogadores estrangeiros, o que acha?
É difícil de opinar pela federação, mas a gente, todos os clubes perdem muito. Porque fica um jogador de fora, só pode contar com 3, não pode ter outro estrangeiro. E uma vaga que teria aberta agora fechou. Então, muitos clubes têm mais de 3 atletas estrangeiros, como o nosso caso. A gente sabe que não é norma da gente, é norma da federação. Só que pegou a gente meio que de surpresa, que foi em cima da hora. Não deu tempo para os clubes. Até pelos clubes que contratou ficou mais difícil ainda, mas a gente tem que respeitar e acatar a atitude deles.
Isso mesmo. Como a Liga Chinesa está crescendo, o nível está crescendo, mas o problema é que a seleção nacional ainda está com um nível baixo. Então está sofrendo muito na pré-qualificação para a Copa do Mundo, né? Qual a sua sugestão para o crescimento do futebol chinês?
Eu tenho acompanhado pouco a seleção chinesa, assim, os jogos, mas eu não sei agora, o treinador novo que assumiu, tá fazendo um bom trabalho, tá conhecendo os jogadores, que é difícil um treinador de outro país pegar a seleção chinesa e colocar 11 para jogar ali. Então, cada um tem que escolher os seus, mas a gente respeita aquele que está convocando. Acho, não sei, independente de quem está na situação, melhor momento agora para ser convocado. Mas a gente torce para que o clube, tanto o clube como a federação, como a própria Liga Chinesa, como o futebol da China acaba crescendo muito e nos ajuda muito, porque assim, como se o país estiver bem, a seleção estiver bem chinesa, vai ser bom para todos nós.
E para você já tem 33 anos, né? Você acha que aqui a China é a sua última parada da sua carreira profissional?
Tenho 32.
Ah, 32, né?
Não, acho que não. Eu não sei o que Deus prepara, eu tenho que continuar meu trabalho aqui, tem até o final ano de contrato ainda, tem muitas coisas para mim alcançar ainda, almejar ainda, mas estou feliz aqui. Se for para renovar, eu quero ficar aqui, senão eu volto para o Brasil ou vou para outro lugar que onde me queira.
E sua vida aqui? O que acha sua vida?
Muito boa, muito boa. Cidade tranquila, cidade que dá todo o respaldo. O pessoal chinês respeita muito, e onde você vai, você tem ótimas opções de comida, tem ótimas opções de shopping. Então, é um país que me acolheu muito bem, não só eu, como os outros estrangeiros, como o próprio Renato, que é brasileiro também. A gente fica feliz, porque aqui, e o clube dá todo o respaldo também, a gente não deixa você faltar nada para você, então todo o respaldo que precisa eles dão. Tanto é que quando a minha família veio para cá, eles gostaram muito.
Muito obrigado.
Eu que agradeço.
Nos programas anteriores, já discutimos sobre a nova política para a temporada 2017 da Liga Chinesa de Futebol. A nova política restringe o número dos jogadores estrangeiros e exige que os clubes chineses coloquem pelo menos um jogador com idade de menos de 23 anos nos titulares. Como funciona a política e quais influências que ela trouxe para a Liga? Vamos ouvir a reportagem. A Superliga Chinesa de Futebol iniciou sua temporada de 2017 no início deste mês, com novas políticas que regulam o uso de jogadores sub-23 e de talentos estrangeiros. Na primeira rodada, vários times fortes foram influenciados por novas políticas. O vice-campeão da temporada passada, Jiangsu Suning, sofreu uma derrota esmagadora fora de casa pelo time Shanghai Shenhua. O ex-atacante do Manchester United e do Manchester City, Carlos Tevez, foi considerado o jogador mais bem pago do mundo depois de assinar um contrato de 2 anos com Shanghai. Ele gradualmente encontrou seu ritmo, marcando um pênalti e fornecendo 2 assistências para ajudar seu time a reivindicar uma vitória fácil de 4-0 sobre Jiangsu. Outra ação na primeira rodada fez com que o internacional brasileiro Paulinho contribuísse 2 gols para o Evergrande, ajudando o atual campeão a vencer o Bettencourt por 2-1 em um jogo cheio de pólvora, em que foram mostrados 2 vermelhos e 13 amarelos. Com uma rivalidade tradicional no campeonato, o jogo de alto nível entre Guangzhou e Beijing atraiu 47.998 espectadores, um número recorde para uma partida de primeira rodada. De acordo com a Associação de Futebol da China, o número total de espectadores na rodada inaugural foi de 203.267, com o número médio atingido 25.400. Os clubes chineses gastaram um recorde de 390 milhões de euros no mercado de transferências desta temporada, de acordo com a estimativa da Transfer Market da Alemanha. Com a chegada do talento de classe mundial, a influência da liga continua a crescer rapidamente, tanto nacional como internacionalmente. Nesta temporada, a Superliga Chinesa será transmitida em 96 países e regiões, incluindo Grã-Bretanha, Brasil, França e Bélgica. Isso representa um aumento de 25 mercados em relação ao ano passado. Guangzhou Evergrande está perseguindo um 7º título consecutivo da liga, mas encontrará desafios mais duros dos clubes que compraram talentos estrangeiros, tais como Oscar e Carlos Tevez. Em uma tentativa de reduzir os gastos febres em jogadores estrangeiros e dar mais chances aos talentos locais, uma nova política entrou em vigor nesta temporada, permitindo um máximo de 3 jogadores estrangeiros e pelo menos 1 jogador chinês sub-23 entre os titulares. Anteriormente, a cota estrangeira era 4 e não era obrigatório colocar jogadores sub-23 nos titulares. No entanto, os jogadores estrangeiros ainda desempenham um papel fundamental na primeira rodada. Além de Paulinho, outro brasileiro, Erickson, completou um hat-trick na vitória de Shanghai SIBG por 5-1 sobre Changchun Yatai. Com o trio brasileiro de Hulk, Oscar Erickson e o melhor artilheiro nativo na liga, Wu Lei, o Shanghai SIBG forma uma fortíssima linha de ataque. A equipe também conquistou 3 vitórias consecutivas na fase de grupos da Liga dos Campeões da Ásia. A primeira rodada da temporada também testemunhou desempenhos sem clero de clubes que gastaram também muito, tais como Hebei China Fortune e Tianjin Quanjian. O recém-chegado da Superliga Tianjin Quanjian, sob a liderança do ex-capitão italiano Fabio Cannavaro, trouxe o belga Axel Witsel e o ex-atacante da seleção brasileira Alexandre Pato, mas foi derrotado por Guangzhou RIF por 2-0. Hebei China Fortune também não conseguiu provar a sua coragem com um empate no jogo contra Henan Jianye. Embora a China Fortune e Tianjin Quanjian tenham feito enormes investimentos no período de transferência de inverno, eles ainda precisam de tempo e experiência para melhorar a sua adaptação à nova atmosfera da Superliga Chinesa. A nova cota de jogadores estrangeiros visa reduzir a dependência de jogadores estrangeiros na equipe. mas para algumas equipes que dependem excessivamente de jogadores estrangeiros, isso também significa uma mudança de tática. Por exemplo, o internacional nigeriano Anthony Yujar, de Liaoning Shenyang, teve que sentar-se na arquibancada devido à limitação. Mas a limitação dos jogadores estrangeiros também dá mais chances aos jogadores locais. Os 8 jogos da primeira rodada totalizam 19 gols, entre os quais os chineses marcaram 5. Pelo contrário, todos os gols na rodada de abertura da temporada passada foram marcados por jogadores estrangeiros, exceto por um jogo atrasado entre Beijing Guoan e Tianjin Kaida. Alguns jogadores locais também proporcionaram desempenhos atraentes. Liu Bingbing, de 24 anos, de Shandong Lunan, quebrou um impasse e ajudou a sua equipe a bater Tianjin Kaida por 2-0. O goleiro de Guangzhou RF, Chen Yuelei, também fez uma performance impressionante, recusando 4 tiros de pato de Tianjin Quanjian para garantir a vitória de sua equipe. Tang Shi, de 22 anos, que treinou e jogou nas ligas brasileira e portuguesa, impressionou a multidão por um ataque à esquerda para Beijing Guoan. Ele disse que a nova política só oferece uma garantia de que ele terá chance de começar, acrescentando que ele deve treinar mais arduamente, a fim de garantir mais tempo no campo. Nem todos os jogadores sub-23 aproveitaram a oportunidade. Alguns deles jogaram apenas menos de 20 ou 30 minutos na primeira rodada antes de serem substituídos por companheiros mais velhos. No jogo entre Guizhou Hengfeng e Liaoning Shenyang, o jogador 23 de Liaoning, Wang Qiao, foi rapidamente substituído aos 16 minutos. O goleiro de Liaoning, Shi Xiaotian, sofreu um cartão vermelho na segunda metade. Com isso, a equipe ficou sem substitutos e teve que usar o meio-campista Wang Hao como goleiro. Li Lipeng, subdiretor do Conselho Executivo da Liga Profissional da Associação de Futebol da China, disse que ninguém esperava que a nova política causasse uma grande mudança durante a noite. Após a primeira rodada, podemos ver a reserva de jogadores jovens diferentes em cada clube. Nossa nova política não é para ter um efeito imediato, mas para fornecer orientação geral para a liga. Queremos que a política possa fortalecer a formação dos jogadores juvenis na China. Tentamos minimizar os efeitos secundários da nova política. Ecoando a nova política, Guangzhou Evergrande já tentou definir uma tendência para toda a liga, diminuindo o número de jogadores estrangeiros assinados e visando construir uma equipe de todos os chineses até 2020. Ainda não podemos julgar se a nova política afeta ou não a liga chinesa deste ano, mas uma coisa é certa, esta temporada será diferente de qualquer outra antes dela. Caro ouvinte, o programa Tudo Pro Esporte desta semana fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.
Sala de Visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes.
Olá, bem-vindos a mais um programa Sala de Visitas. Hoje nós vamos conversar com Miranda Vukasovic. Ela é croata, morou no Brasil, é apaixonada pela cultura brasileira e pela cultura portuguesa e mora na China há 6 anos. Ela vai falar um pouco sobre as suas experiências, tanto no Brasil quanto na China. Oi, Miranda, tudo bem?
Tudo bem.
Muito bem-vinda.
Obrigada.
Miranda, vamos lá. Você é da Croácia.
Sim.
E por que que você fala português tão bem assim?
Porque eu morei no Brasil, mas meu português não é muito bem agora, porque eu morei no Brasil em 2005 e já são vários anos que eu não falo português.
Oh, mas é muito bom, sim. Como outros idiomas, o inglês, existe o inglês internacional, existe o inglês americano, o inglês britânico, australiano. O português também é universal, então o que importa é a gente se entender. Você fala muito bem, sim. Mas...
Obrigada.
Por que que você foi morar no Brasil? Você foi morar no Brasil em 2005.
Sim, eu fiz um intercâmbio na Universidade Católica PUC, Rio de Janeiro. E eu fiquei aí um semestre. Depois eu adorei o Brasil, eu viajei por Brasil e por América Latina. Fiquei apaixonada por país.
Interessante. E lá no Brasil, alguma coisa em particular você gosta, que você tem boas lembranças do Brasil?
Eu adoro a floresta brasileira.
Ah, é?
A natureza no Brasil é alguma coisa maravilhosa. Também gosto muito da música portuguesa. Gosto muito de Maria Bethânia. Também gosto de Bossa Nova. E também gosto muito da poesia brasileira. Vinícius de Moraes é um disco que eu muitas vezes desperto escutando esse disco de Maria Bethânia, que canta as canções de Vinícius Moraes.
Vinícius é um dos grandes poetas contemporâneos do Brasil. É verdade, muito bom. E da cultura portuguesa? Você conhece? De Portugal mesmo?
Sim.
Você já foi para Portugal? Já passeou?
Eu fui porque fiquei apaixonada por um português maluco. Depois, eu gosto muito de fado, eu acho muito, muito bonito. E eu fiquei na Lisboa quando tinha um festival de fado, em uma praça muito pequenina, aberta, foi maravilhoso. E gosto de Madre Deus, uma banda
portuguesa,
sim. E de bacalhau, gosto muito de comida também de Portugal e o país e a gente. Acho um bocadinho parecido à Croácia, porque a atmosfera é muito relaxada e o mar é muito bonito. Tem mesmo cor de azul como na Croácia.
É verdade. E a cozinha portuguesa que você mencionou realmente é deliciosa, é uma das minhas favoritas. Agora sobre a cozinha brasileira. Parece que tem uma coisa que você gosta muito da cozinha brasileira. O que que é?
Sim, pão de queijo.
Pão de queijo.
De Minas Gerais.
É verdade?
Sim.
É realmente.
E água de coco.
Água de coco. Bastante estrangeiro gosta de água de coco, né? Isso é interessante.
Eu lembro cada manhã que eu morava no Brasil, eu morava na Gávea, no Rio. Então eu saía na rua e eu, a primeira coisa que eu vou fazer é comprar água de coco. Sim, e depois comia minha água de coco, eu caminhava na rua e toda a gente, bom dia Miranda, bom dia. Eu fiquei tão feliz, como seu dia pensava como um ritmo de samba, e todo assim, bem alegre.
Muito bom. Quando você foi para o Brasil, você foi estudar na universidade.
Sim.
O que que você estudava?
Eu estudei um curso de desenho industrial. Mas no Brasil, realmente, que eu fiz mais coisas, digamos, um curso de fotografia, mas nós fazemos toda a revelação de fotografia, depois um curso de gráfica, de ilustração, então fazemos toda impressão no papel, todo manual. Depois fiz um curso de construção de bambu, muito legal, que foram 30 pessoas, que fomos na floresta e fazemos umas estruturas de bambu. E de repente fomos a uma pequena cidade na floresta e construímos uma escola para menininhas.
Muito legal. E como que você veio parar na China depois? Já faz 6 anos que você está morando na China.
Sim, eu...
Esse tempo todo em Pequim ou você morou em outra cidade?
Não, eu morei na Itália, depois da Croácia, eu fiz universidade na Itália, depois de Itália eu fui para Brasil, depois Brasil eu trabalhei no Paris, depois Paris eu fui para México. Eu morei no México 3 anos. Depois do México, eu fui para Londres, 1 ano e meio, Nova York, 1 ano, e depois para a China, porque eu consegui um muito bom trabalho sobre a urbanística.
Ligado à arquitetura e urbanismo.
Sim. Então, eu cheguei com uma ideia de ficar 1 ano só, mas depois aconteceu que já passaram 6 anos e eu ainda fico aqui.
Ainda está na China. Legal.
Sim.
Mas é bom que você está gostando da experiência, então, se você já está há tanto tempo.
Eu acho que a China tem... Eu conheci muita gente muito particular e acho que os estrangeiros que ficam na China são muito cercanos, têm uma sensibilidade sobre a comunidade muito mais forte que em outros lugares do mundo, porque acho que a cultura é bem diferente.
Então as pessoas se aproximam.
Sim, muito.
Talvez para sentir um pouco mais em casa.
Sim, conheci muitas pessoas muito legais. É. Que acho também que não tinha uma oportunidade de conhecer em outro lugar, justo porque China tem, é mais fácil conhecer alguém na China de estrangeiro. Na China, todos estrangeiros, a comunidade de estrangeiros se aproxima, então tem maior acesso para conhecer pessoas e para integrar e fazer projetos interessantes com pessoas diferentes.
E falando em projeto, pessoas diferentes, você acabou mudando sua carreira e sua vida. Você Sim. iniciou um projeto ligado à música.
Sim.
Eu queria que você falasse um pouco pra gente sobre isso. Como é que surgiu isso na sua vida?
Então, eu sempre adorava a música. Eu fiz a música, eu estudei a música clássica desde que eu estava criança. E sempre sonhava que um dia vou fazer a música.
Ah, é?
Só que na Croácia a gente falou para mim que eu não tinha muito talento. E depois eu cheguei na China e quando tive 30 anos eu achava, ai que triste se eu não tentar nunca fazer a música. Então eu agarrei o coragem e eu falei, agora vou fazer a música. Porque já fiz tudo o que a gente quer. A universidade, o trabalho todo. E eu achava que preciso fazer alguma coisa para minha alma. Então eu falei, vou parar meu trabalho e por 1 ano vou tentar fazer a minha música. E eu terminei fazendo muitas coisas muito legais neste ano. Eu fiquei cantando com um muito famoso grupo chino, blues, e assim eu aprendi a cantar.
Então não foi música clássica que você fez?
Não, mas eu já estudei música clássica.
Estudou música clássica.
E depois eu achava que eu gostava de escrever minha própria música com minhas letras, porque...
Começou a compor suas próprias músicas, então.
Sim, e comecei a fazer uma banda que se chama The Radiance, e é um projeto também artístico, porque eu, cada performance que eu tenho, eu trato de fazer um bocadinho diferente. Assim, quando a gente chega a ver um concerto de The Radiance, sabe que vai ter uma experiência também visual. Então, em cada nosso concerto, nós invitamos uns artistas chinos ou internacionais para participar, fazendo projeções visuais ou fazendo alguma coisa em stage. E também adaptamos a nossa música dependendo em que lugar vamos tocar. Por exemplo, fizemos um concerto muito legal em um templo budista de 600 anos velho.
Olha,
e
legal.
Aí fazemos um concerto mais acústico e depois, de repente, fazemos outro concerto em um clube com 9 pessoas, mais elétrico, com audiovisual e assim. Sempre tratamos de cambiar um bocadinho.
Eu já sei, você já tem um público aqui que segue vocês, para onde vocês vão tocar. E a banda é só de croata ou tem pessoas de outras nacionalidades?
Não, eu sou a única croata.
A única croata.
E tem saxofonista, que é o chino, Eric.
É,
depois tem
Eric é chinês.
Chinês, sim. Esse nome é inglês. Depois tenho 2 meninas para fazer, que fazem o backing vocals.
Legal.
Uma de Estônia e uma de França, outro francês, uns americanos, um espanhol.
E o produtor?
E produtor, ele é de australiano, Steve, ele se chama Steve Blake, ele é muitos anos que ele faz a música e ele tem um estúdio de gravação, Forbidden City, Beijing Studio, onde eu gravei o meu primeiro disco. E,
que é a Bay Road de Beijing.
Sim, mas agora o disco, eles tocaram o disco nos Estados Unidos também, na rádio nos Estados Unidos, então eu fiquei muito feliz em Japão, em Europa, em Porto Rico, em Costa Rica, algumas países que eu nunca ia imaginar que isso vai acontecer. E depois agora vamos apresentar o nosso novo single, que também foi produzido e masterizado junto a Steve Blake. Eu e ele fazemos todos os arranjamentos da música.
Que legal. E qual o estilo? Eu sei que você teve muitas influências em todos os lugares que você morou. Qual é o estilo da banda The Radiance?
Sim, tem uma mistura de estilos, porque eu gosto muito das músicas e acho que um bocadinho a minha cabeça nessa música, um bocadinho de confusão. Mas a base é rock, mas tem um bocadinho de blues, um bocadinho de música eletrônica, ambiental. Também um bocadinho de ritmo brasileiro, de repente, mas gostaria de fazer mais. E gostaria de fazer mais também de estilo de bossa nova, que gosto muito de incorporar mais na minha música, e também de fado, porque também gosto muito dessa música tradicional, que dá esse sentido de, sabes, de mar, de azul, de boa comida.
Muito bom. Em relação à bossa nova, tem algum artista que você gosta?
Gosto de Bebel Gilberto.
Gosto de Bebel Gilberto?
Sim, falei bem. Sou incrível com o nome. Toquinho.
Toquinho.
Mas Toquinho estava fazendo...
Toquinho é MPB, música popular brasileira.
Sim. Gosto de Roberto Carlos.
Roberto Carlos.
Estou gostando as avós no Brasil e Miranda gosta de Roberto Carlos.
Mas Roberto Carlos é muito bom.
Sim, eu gosto muito. Gosto também desse grupo Revelação. Deixa acontecer naturalmente. Música popular brasileira.
Você gosta?
Gosto de chato e gosto de bom.
Muito legal. E você vai continuar na China por mais um tempo agora?
Sim, agora gostaria de voltar para o Brasil. Vou continuar este ano na China, porque tenho em programação, preciso agora fazer este disco e temos uns concertos que quero fazer e também quero tentar e tratar de expandir minha música mais para fora, para o mundo e ver se há uma oportunidade de ir para outro lado. Mas gostaria de ir voltar para o Brasil e na Europa ou América.
Acesso.
Posso só saudar minhas amigas no Brasil.
Claro, fica à vontade.
Camila, Priscila, Sara, Juju, amo vocês. Carol, todos.
Olha lá o recado. Recado da Miranda para as amigas brasileiras. Tem mais alguém que você esqueceu?
Gilson, Agosto, em São Paulo. Já falei todo. Se não, eu falo para outros amigos. Agora fico emocionada, sim.
Miranda, muito obrigado.
Obrigada a você.
Encerramos mais um programa Sala de Visitas. Voltamos na próxima semana. Até lá.
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna, chinês dia a dia.
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna, chinês dia a dia.
Thank you. Olá, 大家好. Bem-vindos ao programa Chinês Dia a Dia. Sou sua anfitriã, Jingjing.
大家好, eu sou Raimundo.
Da última vez, conversamos principalmente sobre empregos em chinês. Então, vamos rever primeiramente as palavras-chave. Que horas você vai trabalhar todo dia?
你每天几点上班?
Agora, se você quiser perguntar que horas termina seu expediente todo dia, você pode dizer dessa forma. 你每天几点下班?
E também numa conversa, nós podemos perguntar a outra pessoa. Quais trabalhos você fez anteriormente?
你以前做过什么工作? O último, quanto tempo você trabalha aqui?
你在这里工作多长时间了? O que você acha de ouvir o diálogo inteiro pela última vez?
Sem problemas.
你每天几点上班?
早上9点.
那你每天几点下班呢?
晚上5点.
你以前做过什么工作?
我以前是记者. 你呢?
我以前是医生.
你在这里工作多长时间了?
2年了.
Muito bom. Essa foi a revisão da lição passada. Vamos dar continuidade agora com o conteúdo de hoje.
你最近忙吗? 你的爱好是什么? 我喜欢看书。 周末你一般干什么?
Estou curioso em como falaria em chinês. Você está ocupado ultimamente?
Você pode dizer 你最近忙吗?
你最近忙吗?
你 significa você. Nós já falamos isso várias vezes.
你
最近 significa ultimamente.
最近
忙 significa ocupado.
忙
ma é a partícula que indica que a sentença é uma questão.
忙
Ok, agora vamos ouvir o primeiro diálogo.
你最近忙吗?
我很忙.
忙什么?
工作.
Ok, este foi o primeiro diálogo. Aqui vai a conversa mais uma vez.
你最近忙吗?
我很忙.
忙什么?
工作.
Ok, este foi o replay da primeira conversa. Quando conversamos sobre hobbies, a forma mais direta que utilizamos seria qual é o seu hobby? Você sabe como falar isso em chinês?
Claro. 你的爱好是什么?
你的爱好是什么?
Correto. 你的 é seu.
你的
爱好, hobby.
爱好
是, é.
是
什么, qual.
什么
是什么, qual é.
是什么
Juntando, 你的爱好是什么?
你的爱好是什么? Qual é o seu hobby? Ok. Vamos agora ouvir o segundo diálogo.
你的爱好是什么?
我喜欢看书。你呢? 你有什么爱好?
我喜欢旅游。你的爱好是什么?
你的爱好是什么? Qual é o seu hobby? Aqui está a segunda conversa mais uma vez.
你的爱好是什么?
我喜欢看书。你呢? 你有什么爱好?
我喜欢旅游。
Vamos dizer que eu queira responder. Eu gosto de ler. Como seria em chinês?
Eu sugiro que você diga 我喜欢看书.
我喜欢看书.
我 é eu.
我
喜欢 significa gostar.
喜欢
看书 é ler livros.
看书.
我喜欢看书.
我喜欢看书. Eu gosto de ler.
Perfeito. A seguir, vem novamente o segundo diálogo.
你的爱好是什么?
我喜欢看书。你呢? 你有什么爱好?
我喜欢旅游。
Desculpa, Jingjing. 我喜欢 significa eu gosto, certo?
Sim. E 看书 é ler um livro.
看书. No diálogo, há uma expressão tipo 你呢? O que isso significa?
Boa pergunta. 你呢? Significa e você?
你呢? Desculpa, eu não consegui acompanhar o que o homem responde no segundo diálogo. O que ele quer dizer com 我喜欢。
Bem, ele diz, eu gosto de viajar.
Ok, 我喜欢旅游。Eu gosto de viajar. Continuando com o que aprendemos até agora, você pode me ensinar como eu diria em chinês o que você costuma fazer nos finais de semana?
Fale a verdade. Por que você quer saber isso? Seja honesto.
Eu quero paquerar uma garota linda daqui.
Ok, entendi. Você pode dizer 周末你一般干什么?
周末你一般干什么?
周末 é final de semana.
周末
你 você.
你
一般 normalmente.
一般
干 é fazer.
干
什么 o quê?
什么
干什么 literalmente significa fazer.
干什么
周末你一般干什么
周末你一般干什么? O que você costuma fazer nos finais de semana?
Ok, vamos agora ouvir a última conversa.
周末你一般干什么?
打网球。
Você está ocupado ultimamente? Em chinês é? 你最近忙吗?
你最近忙吗?
Qual é o seu hobby? Em chinês, você pode dizer 你的爱好是什么?
你的爱好是什么?
爱好 é hobby.
爱好。
Se você gosta de ler, poderá responder da seguinte forma. 我喜欢看书。
我喜欢看书。
E se você quiser perguntar, o que você costuma fazer nos finais de semana?
周末你一般干什么?
Ok, vamos ver o diálogo completo.
你最近忙吗?
我很忙。
忙什么？
工作。你的爱好是什么？
我喜欢看书。你呢？你有什么爱好？
我喜欢旅游。
周末你一般干什么？
打网球。
Eu amo esses diálogos. Aqui vão as dicas da cultura chinesa.
Há ditado chinês que diz: o homem tem sua imagem como a árvore tem sua casca.Muitos chineses se importam bastante com o mianzi, que quer dizer literalmente a parte externa ou a face de alguém cujo significado inferido é reputação ou prestígio. Na China, considera-se que mianzi tem a ver com dignidade e privacidade individuais. Por isso, para a sociedade influenciada por muito tempo pela filosofia confucionista que utiliza a máxima, a harmonia é preciosa como princípio básico da comunicação humana, proteger mianzi dos outros em público é um caminho importante para manter o relacionamento harmonioso entre as comunidades. Além disso, o confucionismo fala que amigos devem conviver em harmoniaE buscar a glória comum, e não devem apontar os erros de outros em público, mesmo que estes os cometam. Proteger mianzi de outro demonstra não apenas o respeito por ele ou ela, mas também serve de uma forma como um lubrificante social. Com isso, chegamos ao final da lição. Como sempre, nós temos um pequeno prêmio para todos. Como se diz...Qual é o seu hobby em chinês?
Se você souber a resposta, poderá enviá-la para o nosso e-mail cripora@cri.com.cn.
Para maiores informações, por favor, entre no nosso site portuguese.cri.cn. Esse é Tim Tim dizendo até logo. 再见.
再见.
O Cripor oferece a página na internet desde o dia 20 de dezembro de 1999 em portuguese.cri.cn. O conteúdo online está dividido em várias seções, notícias, temas, cultura, economia, música, esporte, rock, rádio online e vídeo.
Atenção, ouvintes da Rádio Internacional da China,Para os horários de transmissão de nossa uma hora diária de programação via ondas curtas. Para a Europa, às 19 horas, horário TMG, em 7.335 e 9.730 kHz. E às 22 horas, horário TMG, em 6.175 e 7.260 kHz. Para a África, às 19 horas, horário TMG, em 5.985, 7.365, 7.405 e 9.535 kHz. Para a América do Sul, às 22 horas, horário TMG, em 9.410 e 9.685 kHz. Às 23 horas, horário TMG, em 6.100 e 13.650 kHz. E à meia-noite, horário TMG, em 6.100 e 9.710 kHz. A transmissão de meia hora para a África é a partir das 19h30, horário TMG, em 11.640 e 13.630 kHz.